Campo e Companhia, o programa de rádio dos produtores rurais paranaenses.
Olá, começa agora o Campo e Companhia, o programa semanal de rádio do Sistema FAEP-SENAR Paraná. Eu sou Antônio Senkovski e hoje recebemos nos nossos estúdios Guilherme Souza Dias, do Departamento Técnico e Econômico da FAEP. Muito bem-vindo à nossa programação, Guilherme.
Obrigado, Antônio. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui presente.
Nesta edição, você confere. FAEP participa da criação de grupo de combate à brucelose e tuberculose. Bem-estar animal em cadeias como suínos e aves gera ganhos aos produtores. Após susto no início da pandemia, suinocultura agora vive bom momento. Guilherme, vamos começar pela criação aí desse grupo de combate à brucelose e tuberculose. Que doenças são essas e por que elas são tão importantes para serem combatidas aí na bovinocultura?
Bom, a brucelose e a tuberculose, elas são doenças aí já, né, alvo de campanhas nacionais de erradicação, né, de combate à erradicação, e elas têm também uma característica que difere um pouco da febre aftosa, né, que elas são doenças com potencial zoonótico, ou seja, são doenças que os animais transmitem para a gente para os animais também, né? E agora, há duas semanas, houve uma reunião para divulgar, né, o relatório do inquérito soroepidemiológico que foi feito no ano de 2018. Né, a ADAPAR coletou aí o material de 250 propriedades, analisaram muitos mil animais, né, acho que foram 17.500 para tuberculose e 11.000 e alguma coisa para brucelose. E ali identificou que houve pouco ou nenhum avanço no combate dessas enfermidades, né? Então, esse grupo gestor, ele foi criado justamente para envolver, né, não só as autoridades sanitárias aí como a ADAPAR, ou também a Secretaria de Estado da Agricultura, mas também o setor privado, o Fundepec, a participação das indústrias, enfim, você ter todo um esforço de coalizão para combater essas doenças mais assertivamente.
É interessante a gente destacar aqui, né, Guilherme, que o Estado vem há muitas décadas construindo aí ferramentas para melhorar a sanidade animal em todas as cadeias, né? E agora a gente está prestes a conquistar o reconhecimento da OIE como área livre de febre aftosa sem vacinação. E essa sinalização, né, da melhoria no combate à brucelose e tuberculose mostra que esse trabalho não acabou, né? Precisa aí do empenho, do engajamento do produtor rural e do serviço veterinário oficial, as entidades representativas, para continuar avançando.
Com certeza. Essa chancela aí da Organização Mundial de Saúde Animal, ela vem a coroar os esforços aí de muitas décadas que os produtores, né, as autoridades têm praticado aqui no Estado, né? Mas, por outro lado, a brucelose e tuberculose, elas podem vir a ser uma próxima barreira comercial não tarifária, né? Uma barreira sanitária futuramente, né, pros mercados internacionais. Então, a gente tem que ter uma estratégia realmente assertiva, né, para combater essas doenças. A brucelose, por exemplo, ela hoje, né, existe a vacina, sabe? Nós temos a tecnologia, né? Basta que o produtor ele faça a vacinação aí das fêmeas jovens, né, entre 3 e 8 meses de idade, e comprovem essa vacinação, né, que tem que ser feita, obviamente, aí por um médico veterinário habilitado, né, cadastrado lá na ADAPAR, mas já existe a vacina, né? Então a gente tem a faca e o queijo na mão. Então precisamos promover um controle maior aí da brucelose especificamente e também da tuberculose, que apesar de não existir a vacina, né, a gente tem hoje o arcabouço, né, o produtor tem a garantia da continuidade da produção no caso de realização aí de um abate para resolver, né, aquela incidência daquele caso, ele pode ser, ele vai ser indenizado, né? A gente tem mecanismos já que vão garantir ao produtor que ele se mantenha na atividade.
Isso aí, então eu convido os produtores que tiverem interesse no tema da brucelose, da tuberculose, para acessarem nosso boletim informativo no site, ou então também procurar o Sindicato Rural, que vai ter lá uma edição impressa, né, que a gente fez uma matéria aí que tem mais detalhes e outras dicas também de como você pode combater esse mal, aí, essas duas doenças que afetam bovinos de corte e de leite aí no estado do Paraná. Bem-estar animal, Guilherme, também é uma outra preocupação aí dos produtores rurais paranaenses e que coroam também vamos dizer assim, uma grife, entre aspas, um selo de qualidade das nossas proteínas animais saídas aqui do Paraná, né?
Exatamente. A gente tem hoje, né, os consumidores têm crescido muito, né? Entre os consumidores têm crescido bastante as preocupações de onde vem a carne que eles estão produzindo, né? Aquele animal foi submetido a maus tratos? Não foi, né? Isso tudo vem e vem para ficar, né? Hoje a gente tem mecanismos, diversos dispositivos, né, que conseguem mensurar objetivamente níveis de bem-estar animal dos animais de produção. E isso, vamos dizer assim, a tendência é que isso passe a ser exigência. Existem já grandes empresas de alimentação que já estão se comprometendo com protocolos de bem-estar animal e fazendo com que os produtores mudem um pouco as suas práticas, né? Por exemplo, as baias de gestação coletiva para as matrizes suínas, né? Isso vem evoluindo. Mas, por outro lado, é importante destacar que o sistema produtivo brasileiro ele difere bastante de outros sistemas produtivos, vamos dizer assim, de carne bovina, por exemplo. Enquanto os Estados Unidos predomina a produção confinada, né, no qual você tem um grau de bem-estar animal um pouco inferior do que o nosso aqui, os nossos animais são criados majoritariamente em pastagens, né, que garante a eles um nível de bem-estar animal muito superior. Então, bem-estar animal é um conceito que veio para ficar, é um conceito que vai continuar aí na sociedade, né? E o produtor é sempre o maior interessado em promover o bem-estar animal para esses animais. Porque um animal feliz, um animal confortável, um animal com um bem-estar animal elevado é um animal que vai ser mais produtivo. Então, os ganhos também podem retornar para o fluxo de caixa para o produtor.
Maravilha. É, uma coisa que eu achei bem interessante, também convido o produtor rural a acessar nosso boletim informativo, que tem aí uma matéria que faz um apanhado geral, inclusive histórico, em relação a essa questão, é que bem-estar animal é diferente do bem-estar humano, né? Então, é assim, cada espécie tem uma série de condições ali para serem atendidas, né? E não, a gente não pode achar que porque a gente gosta de um determinado ambiente, que os animais também vão gostar, né? Que eles têm outra natureza completamente diferente da nossa. Então, é importante ter essa visão, né, de que a ciência está estudando e avançando cada vez mais para descobrir justamente o que esse animal gosta. Gosta de mais calor, mais frio, mais umidade, menos umidade, enfim, né, alimentação, todas essas questões aí que, como você falou, pode até refletir em ganhos dentro da porteira para o produtor rural, né?
Cara, e você tocou num assunto que é fundamental hoje, que causa preocupação no meio também, né? Que é a humanização dos animais. O que, que é? É a gente colocar para o animal um comportamento que é nosso. Vamos fazer um exemplo que não é da produção, mas que é, sim, bastante relevante. Por exemplo, um cachorro ter que usar roupa. O cachorro não gosta de usar roupa, vamos dizer assim, ou pode gostar, pode não gostar, enfim, não sou um psicólogo canino, né? Mas é a antropomorfização, né? Significa que quando a gente projeta no animal características humanas, por exemplo, beijo, vou dar um beijo numa vaca, a vaca não gosta de beijo, sabe? Apesar de ser um sinal de afeto entre os humanos aqui, não é interpretado daquela maneira com o animal, lógico, não é literal assim dessa maneira, mas é só para ilustrar que existe sim uma preocupação muito forte ao imprimir ao animal as características comportamentais dos seres humanos, né? Isso causa bastante preocupação. Então, a gente tem que ficar atento, sim, a essas discussões e evitar, né, que a gente tente projetar nos animais esses nossos comportamentos. Ele tem fisiologia diferente, ele tem necessidades diferentes e comportamentos também diferentes dos seres humanos.
Bom, vamos falar um pouquinho de mercado, então, né? Aí temos a suinocultura, que assim como outros alimentos, está passando aí por uma pressão nas cotações e tudo mais. E a nossa reportagem foi atrás de saber como está isso. E diferente do que pode parecer, agora o produtor rural está ganhando muito dinheiro porque o preço está alto. A gente fez um levantamento que mostrou que, na verdade, apesar do preço ter subido, a rentabilidade subiu muito pouco para o produtor rural, né? Que quem produz matéria-prima, alimentação, aí está sujeito a cotações internacionais, né, Guilherme? Como que foi esse movimento aí que tem acontecido e como que estão esses preços mais ou menos aí?
Precisamente, Antônio. Acontece o seguinte: hoje o mundo tem muito apetite por soja, tem muito apetite por milho, o chinês tem importado muita soja, muito milho, muita carne, está um cenário bastante atípico, nunca antes visto, né, pelo mercado, vamos dizer assim. Então, o Brasil vem batendo recorde atrás de recorde de exportações, e não só das commodities agrícolas, né? A gente vive um bom momento no cenário do mercado externo. Contudo, se a gente tem um escoamento assim, bastante interessante para fora, a gente não pode esquecer que a produção de proteína animal nacional ela depende também das cotações das commodities. Ou seja, se você tem a soja e o milho caro, naturalmente você vai ter um aumento bastante significativo aí nos custos de produção, né? Vamos falar aí especificamente da suinocultura, né? Como o suíno, infelizmente, ele não é um ruminante, né? Ele não come capim, então ele come soja, come milho, e isso está bastante aquecido, né? A gente vê aí no acompanhamento que a gente faz no ali pelo Conselheiro, que tivemos reunião hoje, a gente verificou que as cotações de soja e milho agora para setembro são as mais valorizadas do ano, né? Então, e isso considerando valores nominais, né? Então você tem assim uma pressão muito forte dos custos de produção, e também teremos uma pressão muito forte na produção dessas commodities agora na próxima safra, porque os fertilizantes eles são todos dolarizados. Nós temos o dólar aí em patamares bastante valorizados, que se por um lado torna o mercado externo mais interessante, também traz essa pressão de custos de produção para quem está produzindo e depende desses insumos aí para produzir.
Bom, então fica aí o recado, né? Que nem sempre um aumento aí no custo, né? Nós todos somos consumidores, na hora de comprar a gente acha caro, mas tem uma série de variáveis aí que precisam ser analisadas, e não necessariamente o produtor tem. Geralmente o produtor tem uma margem quase nula de manejar os preços, né? Então está na mão aí das cotações internacionais, não é mesmo, Guilherme?
Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto também que é bastante importante, que o produtor, ele também é consumidor final. Ele é consumidor final de todos os insumos necessários para a produção. E na hora de vender, ele é tomador de preço. Ele vê quanto está o meu produto hoje. Não é ele quem faz o preço, né? Então isso, né, prejudica bastante. A gente sabe que as margens das atividades agropecuárias são bastante estreitas, elas são bastante espremidas, né? Então se a gente tiver vamos dizer assim, se por um lado está sinalizado aí que o valor do suíno está, a cotação de julho, vamos dizer assim, foi a 6,15, né? Quanto mais subiu os custos de produção desse suíno, né? Então muitas vezes as margens são achatadas por conta dessa pressão de custo, né? E aí é uma posição muito, vamos dizer assim, ingrata, né, dos produtores de alimentos, em havendo assim essa valorização ali dos produtos que eles estão comercializando, ela não acompanha efetivamente o aumento nos custos de produção. Então isso é bastante paradoxal, né?
Bom, então vamos lá. Tem mais um aviso aqui para os produtores rurais do Paraná. No dia 30 de setembro, então hoje estamos gravando o programa aqui dia 15 de setembro, portanto daqui 2 semanas, termina o prazo para realizar a declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR. Então o procedimento é obrigatório para boa parte dos produtores, e quem quiser saber se precisa ou não declarar ITR, você pode procurar lá a nossa cartilha preparada aqui pelo Sistema FAEP-SENAR Paraná, que está no nosso site, na seção de serviços, que é o nosso site, é o www.sistemafaep.org.br. Além disso, vários sindicatos rurais pelo Estado também estão credenciados, aí, preparados para ajudar o produtor a prestar todos os esclarecimentos necessários aí, em relação a essa questão. Guilherme, agradeço muito então pela sua participação, e o nosso programa fica por aqui.
Eu que agradeço, Antônio, um abraço a você, um abraço aos ouvintes, e estamos aqui na Federação, estamos disponíveis e estamos brigando aí pelos produtores do Estado do Paraná.
Para baixar o programa completo, acesse o nosso site www.sistemafaep.org.br. Vá até a seção de notícias e em seguida clique em rádio. No nosso site você confere também a cobertura dos principais assuntos do agronegócio e pode acessar a nossa revista, o Boletim Informativo, na versão digital. Temos também um aplicativo disponível para iPhone e para Android, e estamos em todas as redes sociais. Basta procurar por Sistema FAEP. Este programa é uma produção do Sistema FAEP Senar Paraná. Edição Lucas Silva, coordenação de comunicação Carlos Guimarães. Até a próxima!